Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela terça-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma tercinha começando. Mais um grande dia. Vamos para as notícias do episódio de hoje. Puxa o cardápio.
Vamos nessa, Du, pra começar. Em mundo, cresce a falta de interesse nas eleições americanas.
Em Brasil, deputados estaduais também passam a usar as emendas PIX.
A Apple tá indo com tudo pra cima do futebol.
Normas cobram transparência dos assessores de investimento.
Na economia, estrangeiros retiram 70% de tudo que investiram na Bolsa no ano passado.
E a gente fecha o episódio de hoje com os nossos highlights, outras manchetes que são relevantes e você precisa sair daqui sabendo. Editor, coloca para nós, por favor, a palavrinha dos patrocinadores. Na sequência, a gente vai direto para a primeira história. O episódio de hoje é um oferecimento de Caffeine Army.
Du, sempre que eu abro as redes sociais, eu vejo uma nova trend fitness. E eu acho isso muito legal, porque reflete o que a galera tá curtindo no momento.
Exato. E se alguma coisa tá em alta, tem seus motivos, né, Vini? O que eu acho incrível nas trends fitness, no momento, é essa onda voltada pra saúde. Antes não era assim.
E é uma vibe muito positiva, né? Todo mundo buscando ser a melhor versão de si mesmo.
E quando o assunto é uma rotina mais saudável, eu já percebi que não dá pra faltar, é super Coffee. Dá energia, concentração e foco para manter hábitos melhores.
É isso aí. Então já experimenta clicando no link da descrição aqui nesse episódio. Nos Estados Unidos, só 64% dos eleitores diz estar altamente interessado nas eleições presidenciais de novembro. E esse é o menor nível em 20 anos a essa altura da disputa.
E quando a gente olha para os dois lados, por partido, 70% dos republicanos dizem ter interesse em votar contra 65% dos democratas.
A taxa mais baixa de engajamento, de 36%, fica mesmo entre quem tem 18 e 34 anos.
E vamos lá, Vini, entrando na relevância desses fatos que a gente trouxe. Ao mesmo tempo que a polarização aumenta, esses dados mostram que há uma massa, uma galera que nem liga para as eleições, nem tem vontade de ir às urnas votar. Grande parte dessas pessoas por não se identificar com nenhum dos dois lados.
E a gente precisa lembrar que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Então Trump e Biden têm que conquistar esse miolo, tentando convencer que o outro lado é pior.
Olhando para as campanhas dos presidentes, eles dois devem focar nos dois assuntos que mais mobilizam os americanos a irem até as urnas, que são imigração e inflação.
E esse mesmo movimento de não se identificar com os candidatos também já aconteceu aqui no Brasil. É só a gente lembrar das últimas eleições. Enquanto dois candidatos têm uma base de fãs muito fortes, são os indecisos ou meio termo que definem no final das contas.
Agora, saindo de Brasil, Vini, que você introduziu, voltando para os Estados Unidos, quando a gente fala de intenção de voto, o Trump lidera com 46% contra 44% do Biden nesse exato momento. Quando a gente fala dos swing states, o republicano tá na frente, em 6 dos 7 estados decisivos. Bora pra nossa segunda história.
Se espelhando no Congresso Nacional, as assembleias estaduais implementaram de vez o uso das emendas PIX.
Esse modelo de emendas já chegou em 18 dos 27 estados brasileiros e, ao todo, somou gastos de 9,5 bilhões de reais nos orçamentos do ano passado. No Congresso Nacional, a modalidade vai contar com mais de 8 bilhões de reais do orçamento.
E se você tá confuso aí, a gente desliga o politiquês para te explicar. As emendas nada mais são do que verbas que os parlamentares podem indicar o destino. Em geral, eles mandam o dinheiro para obras e projetos nos seus redutos eleitorais, de olho nos votos, claro.
Isso sem a gente mencionar que desde 2019 existe uma lei que permite que os parlamentares possam enviar dinheiro para uma cidade sem dizer a finalidade dele.
Por isso que essa modalidade leva o nome de emendas PIX, porque não se sabe o que vai ser feito com aquele dinheiro, ele só chega lá na prefeitura.
Além do risco de corrupção, com a falta de transparência sobre o uso dessa verba, como a gente já mencionou, algumas prefeituras recebem bem mais dinheiro do que outras, gerando um desequilíbrio dentro do estado.
Pense que parte do orçamento simplesmente deixa de ser direcionado proporcionalmente às regiões, tendo um critério mais subjetivo, que é nada mais do que a vontade de um deputado para definir o destino dessa grana.
E fechando essa história aqui com uma curiosidade, Vini, Minas Gerais foi o primeiro estado a aderir e é o recordista nesse modelo. Liberou 2,3 bilhões de reais no ano passado em emendas. Isso é quase o dobro que o estado aqui de São Paulo liberou, que é o estado de maior população no nosso país.
E agora vamos falar de tecnologia.
A empresa da maçã tá indo com tudo pra cima do futebol. A Apple tá prestes a fechar um mega acordo com a FIFA pra comprar os direitos de transmissão de nada mais, nada menos, Vini, que o Mundial de Clubes de 2025. Esse deal pode valer mais de US$1 bilhão.
O campeonato vai acontecer nos Estados Unidos e, diferente do modelo atual, vai contar com 32 times, seguindo o mesmo formato da Copa do Mundo. Alguns que já estão confirmados: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City e PSG.
Mais do que esse anúncio em si, esse movimento mostra como a Big Tech está realmente disposta a investir para valer na transmissão esportiva, especialmente no futebol, que é o esporte em questão nessa matéria.
Talvez você lembre, se não a gente te lembra aqui, que em 2022 a Apple assinou um contrato de US$2,5 bilhões por 10 anos de streaming da MLS, que é a Liga de Futebol dos Estados Unidos. E isso deu um boost com a chegada do Messi ao Inter Miami logo um ano depois.
E aí, momento de business aqui, hein, Vini? Quando a gente olha mais pro lado mercadológico da coisa, a Apple parece estar olhando para dois aspectos. O primeiro deles, o boom do futebol nos Estados Unidos. O esporte cresceu recentemente no país bastante. E a final da Copa do Mundo, por exemplo, Vini, teve 26 milhões de espectadores na televisão, mais do que as finais da NBA.
E em segundo lugar, a Apple também está olhando para o boom dos esportes no streaming. A Amazon, por exemplo, passou a transmitir jogos da NFL. A ESPN, Fox e Warner se uniram em um novo streaming só para esportes. E até a Netflix está transmitindo especiais esportivos, como Nadal e Alcaraz no tênis e Jake Paul contra Mike Tyson no boxe. PS, na minha opinião, Jake Paul leva fácil essa luta. Vamos para a próxima história.
Vamos lá, Vini, introduzindo a nossa história de negócios. A CVM, que é o órgão responsável por regular o mercado financeiro, divulgou uma nova regra para trazer mais transparência em relação à comissão de assessores.
Dando um pouco de contexto aqui, eu tenho certeza que muita gente que está escutando sabe do que a gente está falando. Hoje, se você investe o seu dinheiro, provavelmente conversa, ou pelo menos já foi abordado, por um assessor de investimento, que ajudam pessoas físicas a saber onde e como investir.
O ponto aqui é que hoje, 95% do setor trabalha com base em comissões, que são diferentes de acordo com cada papel ou fundo indicado.
E aí, por conta do modelo de remuneração, existe um conflito de interesses, uma vez que o assessor pode ganhar mais em investimentos piores para o cliente.
Esse é o grande conflito envolvendo esse mercado, né, Vini? Do outro lado, o cliente muitas vezes não faz nem ideia de quanto o assessor está de fato ganhando com aquela transação. Ainda é tudo pouco transparente.
Bom, e o que muda? A partir de novembro, os assessores vão ser obrigados a mostrar quanto que eles ganham das corretoras todo trimestre.
E ainda que essa medida não impeça que os assessores continuem indicando investimentos por interesse, vai ficar mais fácil para a CVM identificar isso.
Trazendo o impacto disso na prática, com a mudança, é bem provável que corretoras implementem um modelo de taxa fixa, que é o fee-based aí para os Faria Limers. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, esse formato corresponde a 80% do setor.
Isso quer dizer que a gente pode estar diante, então, Vini, de uma mudança no setor aqui dentro do Brasil. E bora para a nossa próxima história.
Falando agora de economia, nos primeiros 4 meses deste ano, os estrangeiros já sacaram 70% de tudo que eles investiram na Bolsa Brasileira no ano passado.
Vocês pegaram a informação? Tudo que foi investido na Bolsa Brasileira no ano passado, pega 70% desse valor, a galera já retirou. Expressivo, hein, Vini?
Esses saques, Du, já passaram dos 31 bilhões de reais nesse ano. E só pra gente ter uma noção, na última quinta-feira agora, os gringos sacaram 664 milhões de reais num único dia da nossa Bolsa.
Esses números marcam uma mudança de postura dos investidores internacionais, que colocaram 45 bilhões de reais na B3 no ano passado e bateram o recorde de 100 bilhões de reais em aportes em 2022.
E são vários motivos que levam a esse movimento, tanto internos quanto externos. E a gente começa olhando lá para fora. Nos Estados Unidos, o Banco Central continua afirmando que não tem uma previsão de reduzir a taxa de juros no curto prazo. E essa taxa anual está na faixa dos 5,5% por lá, que é a mais alta em 22 anos.
Considerando que o dólar é uma moeda mais segura, quando a taxa americana paga bem, o investidor gringo tende a tirar dinheiro de outros países e colocar de volta nos Estados Unidos. Esse é um dos fatores que pode explicar o movimento.
Agora falando dos fatores internos. Depois de definir que o Brasil teria as contas no azul no ano que vem, o governo voltou atrás e adiou o superávit para 2026, sendo ainda menor do que o que estava previsto.
E aí a gente pode analisar da seguinte maneira. Quando o governo faz uma mudança de plano, pouco tempo depois de ter assumido esse compromisso com a meta fiscal, gera uma sensação de incerteza no cenário global.
É, Edu, basicamente o mercado pensa, pô, se mudou com essa facilidade toda em tão pouco tempo, então o que impede que as metas piorem de novo?
E aí agora fechando aqui com os números, Vini. O índice brasileiro Ibovespa caiu de 132 para 124 mil pontos nesse ano. A dívida pública, por sua vez, atingiu o recorde de 8,3 trilhões de reais, com uma previsão de aumento em relação ao PIB nos próximos anos. Esse é o cenário daqui para frente.
Entregues as 5 histórias do episódio de hoje, a gente ainda tem os highlights para você começar essa terça-feira sabendo de tudo do Brasil e do mundo, que vem logo depois dos nossos patrocinadores. A Lu Invest.
Para fechar o episódio de hoje, a gente chamou aqui um parceiro nosso para fazer o número do dia com a gente. Você faz as honras, Vini?
Claro. 200 milhões de reais. Esse é o valor captado pelo Alu Invest nos últimos 4 anos, o braço de investimentos da Alu.
A Alu é a empresa que lidera a assinatura de eletrônicos em toda a América Latina. E alguns exemplos de produtos que eles têm são iPhone, iPad, relógio de corrida Polar, PS5, AirPods, MacBook e muitos outros.
Para ficar mais fácil de entender, assim como você pode investir em imóveis, comprar parte de empresas ou títulos do governo, ao aplicar o seu dinheiro no Alu Invest, você está financiando a compra dos aparelhos.
Você deve estar se perguntando, como o investidor ganha dinheiro nessa operação?
Bom, a alta lucratividade das assinaturas gera a rentabilidade e a garantia para os investidores.
E você também pode aproveitar o reinvestimento automático deles, uma modalidade que te permite ter um lucro muito maior no final. Descubra mais clicando no link aqui na descrição. Antes de você partir para sua tercinha feliz da vida, muito bem informado, a gente vai trazer aqui os nossos highlights, outras manchetes relevantes que você gostaria de saber. Primeira aqui, Vini. A Marília Mendonça, rainha da sofrência, se tornou a primeira brasileira a atingir 10 bilhões de streams no Spotify.
O governo anunciou o programa de crédito para pequenos empreendedores, é o Desenrola para Empresas.
Uma atualização sobre o embate Moraes e Musk. O ministro do STF deu 5 dias para o ex se manifestar sobre descumprimento de decisões judiciais.
Falando sobre a guerra entre Israel e Hamas, o chefe da inteligência militar israelense renunciou por não ter conseguido impedir o ataque terrorista de 7 de outubro.
E por último, o fechamento do mercado. O dólar teve uma queda após alívio de conflito entre Israel e Irã. A moeda chegou à casa dos R$5,17. E dessa maneira, Vini, a gente encerra. Tá feito o podcast Diário do The News dessa terça-feira. Estamos juntos amanhã, quartinha, para mais um grande dia às 6h06. Valeu, um abraço.
É isso que eu chamo de o melhor jeito para começar a terça-feira. E amanhã a gente tá de volta. A gente espera você 6h06, hein? Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.